Olá, senhoras e senhores, começando mais um grandíssimo podcast, dessa vez o primeiro podcast de 2020. Feliz 2020 a todos. Vocês estão ouvindo o som do carro? Pois é, eu acho que eu sou o primeiro podcast do carro, desse formato que mais foi feito na história do YouTube. Eu inclusive fiz um pro Esporte Interativo, uma pessoa no carro. Eu acho que ainda não fizeram podcast. Devem ter feito já, na Arábia Saudita, sempre tem os caras. Mas o meu foi realmente não foi por uma ideia. Eu falei, olha que ideia genial. Vou pegar meu carro e vou filmar, vou fazer o podcast dentro que a galera vai querer ouvir por causa do som, do volume, do motor. Não, eu simplesmente falei, cara, sempre quando eu chego em casa, a última coisa que eu faço é pensar em trabalhar. E aí eu não vou gravar um podcast. Então, sempre é no caminho de alguma coisa que aconteceu. Pois é. Já comecei o ano tomando bem no cu. Na verdade, comecei o... Puta, preciso falar tanta coisa pra vocês. Eu comecei o ano muito bem, né? Porque eu... Tô falando de stand-up, tá? Eu fui agora pra Nova York, cara. Né? Ver o Rafinha fazer show também e tal. Fui lá relaxar. Mano, primeiro que ver o Rafinha em Nova York é um dos bagulhos mais pica que já aconteceu, assim, cara, é muito legal. O cara no Comedy Cellar, velho, fazendo, arregaçando, o cara é bom pra caralho. Mas foi legal que eu fui pra lá e eu tive um bate-papo com um cara que eu amo, mano, que é o André Schultz, que é o cara que tá fazendo a maior cena de stand-up agora, eu acho que nos Estados Unidos, assim, o cara tá bombando, assim, né? E o Rafinha é brother desse cara, né? O Rafinha tá na cena e tal. E acabando o show, o Rafinha foi muito generoso em me colocar em contato com ele. Eu bati um puta papo com esse cara e é muito legal ouvir a versão de um cara que está fazendo stand-up há muito tempo e bem americano nesse mercado. Até o Rafinha também tá querendo ouvir esse cara e tal. E ele fala, mano, basicamente, você quer chegar num lugar alto, mano, tem que trabalhar pra caralho. Acabou, não tem segredo. Ele falou isso, mano. Tá, porra, fiz 6 horas de material esse ano de stand-up que ele publicou na internet. Pro Afonso Padilha isso quer dizer nada, né? O Afonso faz 6 horas por semana. Mas pra muita gente, cara, é foda se ouvir isso, assim. Tipo, caralho, que legal, mano. Por isso que o cara tá lá. E eu vi um show dele maravilhoso, maravilhoso. E aí falei, puta, cara, que esse cara é o próximo Bill Burr. E uma das coisas que ele me falou é que eu concordo. Que a gente tá falando do Seinfeld e tal, que o Seinfeld foi num podcast, foi alguma entrevista, que ele foi contra pessoas que testam material semanalmente e gravam. E o Andrew falou um negócio, ele falou, mano, o Seinfeld é o cara que faz sucesso em 88, 90, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Né? Tipo, o cara era de outra geração, entendeu? A geração de hoje é outro rolê, mano, é internet, é Instagram. Tipo, não dá pra confiar no critério de qualquer coisa de alguém que não tem Instagram. O que eu quero dizer é, calma. Não dá em 2020 um cara que ser um cara. Qual o nome? Qual o seu business? Ah, produzo conteúdo, né, teatral, que seja. Se esse cara não tem Instagram, ele não tá meio que se adequando aos públicos que estão surgindo, entendeu? O cara não tá abrindo sua cabeça. Ele pode odiar o Instagram, mas no mínimo que tem que fazer ele entender. Tentar se comunicar com esse público, porque você é um comunicador. Então, assim, o cara ficou pra trás. O cara ganhou 20 milhões de dólares por episódio do Seinfeld. E eu acho que ele deu uma segurada, entendeu? No trampo dele. De se preocupar em fazer coisa. Porque ele fala, mano, eu não preciso ir no Comedy Cellar 11h30 da noite, como eu já fiz isso durante 20 anos da minha vida. E eu acho que os caras da primeira geração do stand-up têm um pouco dessa cabeça, assim. Com exceção óbvia ao Diogo, né, que é o primeiro, Rabin também, o próprio Rafinha, tipo, uma boa Murilo, caralho. Tem uma galera que eu devo estar esquecendo aqui, mas porra, saiba que estão citados indiretamente. Mas assim, tem uma galera, velho, que fala, ah, mano, eu já fui foda, já foi bacana, já fui, puta, já eu entendo esses caras, os caras não aguentam mais, puta, caralho, tem que ir lá de novo. Aí tem que pedir pra fazer. Eu mesmo já fiquei uma hora, falei, caralho, puta, voltar todo dia, mano. Tô com filho agora, e agora? Eu tenho que ficar terça, quarta, quinta, sexta, sábado fazendo show, mano. Pra testar 5 minutos, ver que não tá bem, me fuder. Eu mesmo já tive esse dilema. Aí eu falei, mano, não, tem que ser desse jeito e tal. Eu agradeço muito a minha esposa, a Emily, que foi a primeira a falar, mal, você tem que fazer, mano. Te dá um jeito aí no Gabriel, mas caralho, você tem que ir lá, mano. Vai lá, vai, faz, conversa com a galera, volta. Eu preciso estar a par do que tá acontecendo. Então eu me propus esse ano a meio que semanalmente subir no palco, testar texto, até pra fazer o meu novo solo. Eu tô nesse exato momento, no dia 20 de janeiro, sem um material de solo pro meu próximo show. Eu não tenho. E eu botei uma meta de estrear esse meu novo show em março. E acabou janeiro, então eu tenho 2 meses, né, na verdade final de março, eu tenho 2 meses, se eu considerar um show por semana, eu tenho 8 shows pra fazer um solo de 1 hora. Se eu não me puxar, não vai sair, e se não sair eu vou me frustrar, e é isso, mano, e é isso que o Andrew Schultz quis dizer, cara, tipo... Você quer pagar pau pra mim? Mais ou menos é isso. Então senta e escreve. Produz, vai, erra, acerta, pega o método, vai. E aí eu comecei tomando no cu nesse mês, cara, porque eu me propus isso. Eu fui viajar, escrevi coisa pra caralho, mano. Escrevi muita coisa, muito material, muito, mas muito material. Sem sacanagem, daria 1h30 de solo. De pensamentos, premissas e o caralho. E aí eu falei, mano, vou me propor a toda semana, né, escrever e testar. Primeira semana que eu fiquei aqui em São Paulo, mano, fui lá e escrevi, mano, mas eu tomei no cu. Eu fui fazer o texto do que tá no YouTube agora, que é o Precisamos de Gays na Guerra. Eu tomei tanto no cu, velho, eu tomei tanto no cu com esse texto. Eu fiz no Pico, ninguém riu, mas assim, de absolutamente nada. Tava até, acho que a Priscila Castelo Branco no... Acho não, ela tava, ela, o Luiz França. Fiquei falando, caralho, foi uma merda. Eles tentando apaziguar, não, até que foi legal. Falei, mano, foi uma merda. Eu saí falando, mano, caralho, eu não sei fazer. Aí eu liguei pro Nil, cara, Nil Agro. Falei, Nil, mano, que foda eu tô fazendo. Ele falou, velho, vai, escreve a porra do bloco que você tem de 15 minutos e testa, mano, ensaia 5 vezes. Eu falei, é verdade, mano. Porque eu, bunda mole, faz muito tempo que eu não ensaio. Porque eu ganhei uma confiança tão grande fazendo stand-up. Antigamente eu ensaiava, eu me lembro quando eu ia fazer sei lá, mano, senta pra rir, qualquer merda do tipo de stand-up, qualquer coisa, de TV a primeira participação minha. No caso, senta pra rir foi o show que eu falei, caralho, eu fazia o show do Diogo Portugal. Que hoje é uma coisa normal, né? Pra mim, mas naquela época era, puta, eu preciso impressionar esse cara. E aí eu ensaiava 3, 4, 5, 6, 10 vezes, sabe? Pra ele olhar e falar, pô, o texto do Maurício é muito bom, sabe? Aí eu parei de ensaiar, porque chegou um momento que, tipo, ah, tá, o Maurício tem nome. Maurício é um cara que faz show, faz não sei o quê. E a coisa começou a ficar mais, digamos, fluida, né? Porque eu aprendi a fazer palco, aprendi a olhar, aprendi a ter time, aprendi a ter uma porrada de coisa que eu nunca soube que eu tinha. E aí, velho, de repente eu parei o meu método antigo de ensaio. Falei, ah, subo no palco e vai sair um negocinho legal. E realmente, saiu algumas coisas legais. Peraí que eu entrei aqui, acho que na contramão de novo, mano. Caralho. Peraí, pronto. Me consertei aqui. Entendeu? E aí eu tava nessa coisa do tipo, caralho, mano, vai ser ruim e tal, não sei o quê. Se eu subir, bababá, bababá. Puta, fui. Foi uma bosta o show. Até o primeiro. E aí quando eu fiz o segundo, mano, eu ensaiei pra caralho e ficou o que vocês viram no vídeo. Essa foi a segunda apresentação do meu show. Segunda que eu fiz pra público, né? Mas pra mim foi a 20ª vez. Entendeu o que eu quero dizer? É isso. Ensaiar, trabalhar, produzir. Ah, mas você fez exatamente como você escreveu? Não, eu ensaiei. Tem uma diferença. Tem uma diferença entre você escrever e decorar e tem outra diferença entre você escrever algo e ensaiar. Você não vai falar da mesma forma, mas você vai pegar o... Você vai pegar o tesão do texto. Porque às vezes eu sinto que quando a gente escreve... Foi o que aconteceu comigo, que eu vou contar daqui a pouco. Quando você escreve algo, por exemplo... Anotei um negócio em janeiro, dia 4 de janeiro. Mano, chega no dia 20 de 2020, a cabeça já tá pensando em outra coisa. Você não tem mais tesão por aquilo que você pensou naquele momento. Então, pessoas que tendem a guardar muitas ideias... tendem a bodear delas, porque quando você vai falar elas, elas já estão... Ela perdeu aquele, aquela novidade, entendeu? Eu acho que às vezes uma novidade dura 2 dias. Sabe? Tipo, você teve uma ideia e falou, preciso contar pra algumas pessoas. Ouvi isso. Aí as pessoas ouvem e falam, ah, legal pra caralho. Se passa 10 dias, mano, você não fica contando a mesma coisa 10 dias. Olha, ouvi isso. O cara fala, mas esse cara é chato, só fala disso. Entendeu? Como você não quer ser o cara que é chato, só fala disso, você quer pegar vários assuntos diferentes, né? Pra você ter tesão nesses assuntos que você vai dar. Enfim, eu não ensaiava, mano. Aí eu fiz a segunda vez, foi bom pra caralho. E aí hoje eu cometi o mesmo erro. Estou saindo agora do Pico Bar. Eu fui fazer um texto. Eu vou falar sobre o texto que eu tava escrevendo. E eu não fiz a mesma coisa, cara. Eu não ensaiei. Eu botei um boicote na minha cabeça. Eu falei, ah, não vou ensaiar não, cara, porque a minha cabeça foi assim, cara, hoje eu fiquei o dia inteiro, né, fazendo junket, né? Junket é como você, quando você, tipo, faz entrevistas do filme que você vai lançar, né? Eu tava lançando um filme agora, eu tava fazendo entrevista do filme e tal. E aí eu fiquei na minha cabeça, cara, vou marcar o Pico. Vou lá pra me fuder de novo. Essa foi a minha cabeça. E eu não vou ensaiar. E eu vou botar na minha cabeça um boicote de que porque eu não tive tempo. Na verdade, eu tive tempo. Só que eu acho que eu me acostumo. Olha como é uma merda. Os truques que você vai se colocando na cabeça como um gatilho emocional. Eu falei, não. Porque a primeira vez eu fui mal e só fui bem depois de ter ido muito mal. Porque eu vou ficar instigado a ir bem. E eu descobri, velho, olha que maravilhoso que eu vou falar. Que ir mal me movimenta a ir bem, mano. É meio como um desafio do tipo, ah, ouvi essa agora, o filho da puta. Só que é pra mim, sabe? Porque, o que aconteceu? Eu fiz o texto, eu acreditava muito no texto do exército gay. Que, né, a premissa, basicamente, que eu queria que tivesse gay no exército, porque o gay tá muito mais preparado que um hétero, porque o gay, caralho, sobreviveu à maior guerra do mundo, que é a vida dele, e papapá e tal, só que eu faço em forma de piada. Tem um pensamento, tem um raciocínio e tem muita piadoca. Beleza, legal. Véio, primeira vez foi tão catastrófica que eu olhei e falei, mano, eu tenho que fazer a segunda vez ser bom. Então o que eu vou fazer? Aí vem um episódio do podcast que eu não lembro o número, que eu falei exatamente sobre isso. Que é, pega a piada que foi mais ou menos boa e transforma ela como se fosse a melhor piada do mundo. Porque você vai ficar tranquilo quando chegar a vez dela. E aí na antes dela você vai estar mais relaxado, porque você sabe que depois vem ela. Entendeu? Do tipo, você vai fazer aquela piada, ih, caralho, foi uma merda, a piada que eu criei, mas eu tô tranquilo que depois vem aquela que a galera deu uma semi-risada, então eu tô mais garantido em fazer ela. E aí, como você tá mais garantido em fazer essa piada, a outra você já tá mais tranquilinho pra fazer, você não tá tão tenso. Aí você já pega uma risadinha nova, aí você vai, enfim. E aí eu fui meio que mal de propósito, velho. Não de propósito, óbvio que eu queria ir bem, mas mal de propósito, assim, mal de tipo relaxado. Falei, não, eu vou mal e vai melhorar e vai ficar bom. E eu fiz o texto e no meio do texto tava começando a ficar em mal. Como eu não admito ir mal, uma merda de uma bosta que eu tenho na minha cabeça. Eu não posso ir mal. Não posso ir mal, caralho. Tem que ir bem. Tem que fazer alguma coisa boa, pelo menos. Tem gente pagando, tem gente assistindo, tem gente com uma expectativa. Tem que fazer algo bonzinho, né? Aí no meio eu senti que não tava tão, tava muito ruim assim. Eu falei, ah, vou pra um caminho bom, que eu já sabia, como texto que eu já tinha feito umas 3-4 vezes, garantiu. E no final todo mundo falou, oh, foi muito bom. É, mas foi mentiroso, porque metade dele foi uma tentativa que não deu certo. E eu refuguei e fui pro caminho fácil. E o texto era sobre uma parada, eu vou testar aqui. Às vezes é bom, mas eu acho que eu tô testando na base do improviso. Mas amanhã eu vou reescrever esse texto e vocês vão ver na internet ele totalmente diferente do que vocês estão ouvindo agora, certo? Bom, enfim, basicamente eu começava com uma piada. Aliás, se vocês tiverem sugestão pra entender o que poderia melhorar, fiquem à vontade. Depois ele me falou, ah, eu que dei a piada pra ele. Está sendo brother. É o seguinte, tudo que eu falo hoje em dia são coisas que eu observo, né? São coisas que eu pesco, né, na minha cabeça. Inclusive, o que eu tô fazendo agora é um bagulho que eu pesquei, mano. Que bateu em mim, assim, por isso que eu tô voltando. Explico. Eu acabei de fazer o show do Pico. Aí, eu poderia sei lá, ter ido embora e fiquei conversando, trocando ideia, a parada toda ali, ficava batendo papo. E aí, por um determinado momento, eu pensei no meu cachorro, o Uber. E falei, caralho, mano, eu podia estar passeando com ele, tô aqui com os meus amigos. E eu fiquei, mano, o Uber deve estar puto comigo. Olha a minha noia. Só que ao mesmo tempo, eu lembrei de uma frase que deixa as pessoas mais frias. Que ela foi uma terapeuta de cachorro, psicóloga, sei lá. Falou que o cachorro, ele tem memória rápida. Ele esquece. E aí eu me baseio meio nisso pra fazer a minha vida em cima do meu cachorro. Do tipo, ah, mano, ele não vai ficar triste. Ele amanhã vai esquecer, sabe assim? Eu juro que eu faço isso. Tipo, eu falo assim, mano, eu queria tanto estar com o meu cachorro hoje. Mas se eu não sair com ele, ele tem, a doutora Leda falou que ele tem memória rápida. Então ele não vai ter uma frustração. Amanhã ele vai estar de boa comigo. Aí eu falei, mano, eu sou muito egoísta, velho. Eu sou muito pau no cu. Porque, tipo, eu poderia estar com ele. Mas só porque ele não só porque ele não tem a habilidade de pensar e lembrar, eu posso dar esse luxo pra mim. Ou seja, se eu tivesse um amigo meu que, sei lá, tivesse Alzheimer, eu seria um cuzão. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Eu vou ser um cuzão com um cara que tem Alzheimer no futuro. Caralho, caiu o bagulho. Até caiu o celular. Mas eu seria um cuzão, porque, tipo, ah, mano, ele não vai lembrar, vou empurrar ele. Sabe, tipo, eu vou ser um cuzão. Eu fiquei raciocinando isso. Aí eu falei, não vou ser esse cuzão, vou encontrar o Uber. Aí eu fiquei pensando, mano, o Uber, velho, ele tá sempre, sempre fazendo o melhor por mim. Sempre. Sempre. Ele, mano, ele pula em mim, ele. Cara, ele se rasteja, ele é muito meu amigo. Ele é muito brother meu, ele me ama pra caralho e tal. Ele deve olhar pra mim e falar, velho, não é possível que você não tem, tipo, mano, um minuto, velho, pra me atender, velho. Fazer um bagulho, me descer ali. Eu só quero cagar, velho. Me deixa ali, eu quero dar uma cagada. Me leva depois, tal. E tô de boa, tal. E aí ele fala, mano, não é possível que esse cara tá falando que não tem tempo. Aí ele olha pra mim, eu tô no rindo no WhatsApp. Ele fala, ah, mano, esse cara é mau cuzão. Só que no dia seguinte eu chego pra ele e falo, vamos passear. Ele fala, vamos. Ele, esse cara é meu melhor amigo de novo. Ele fica mó feliz, né? Enfim. Isso é uma coisa que eu pesquei agora, não tem nada a ver com o texto que eu ia falar. E aí, cara, eu ia começar o texto falando que, tipo, como é que foi as férias de vocês? Ia bater um papo das férias. Porque eu passei as férias num lugar que tava em guerra. Se parar pra pensar, que era os Estados Unidos. Tava tendo uma guerra nos Estados Unidos, né? Quando eu fui viajar, que era Estados Unidos e Irã. Que quando eu recebi a notícia disso, eu falei, mano, não é possível que... Mano, Estados Unidos não tá em guerra há muito tempo. Na hora que eu vou pra lá, não, vamos ter treta. Tá, vou me fuder, né? Aí tava tendo uma guerra dos Estados Unidos com o Irã. E eu fui pra lá, mano, tipo assim, caralho, a galera vai estar muito falando sobre isso, né? O assunto vai ser a guerra. E não tá acontecendo absolutamente nada. E as únicas pessoas... Eu tinha falado um pouco sobre isso da Bahia. Eu já tô... Olha só que foda, eu já tô... Só de eu contar o texto pra vocês, eu já tô falando, mano, não tá legal esse texto. Ah, já peguei o problema do texto. Porque ele não tá de verdade, olha que foda. Porque na verdade o que eu tenho que falar é o seguinte. Eu fui pros Estados Unidos, e é o texto que eu quero falar é isso. Eu fui pros Estados Unidos e a coisa que... Não preciso ter nada de abertura antes. Eu preciso falar assim. Eu fui pros Estados Unidos e uma parada que eu achei muito foda dos americanos é que o mendigo deles... Não é piada isso daqui, isso é fato. O mendigo deles, ele é muito agressivo. Ele é muito irritado. Quando eu percebi isso, eu falei, cara, isso pode me dar muita piada. Eu preciso de piada pra isso. Mas não foi um fato que eu olhei só e falei, quero criar essa premissa. Não. Porque, caralho, a gente chegou em Nova York, mano, era o primeiro dia. Era pra ser tudo lindo. Primeiro dia, a gente tá andando em Nova York, fala, caralho, olha que legal, tal. Eu já tinha ido algumas outras vezes, mas, porra, né, tem aquela magia, tipo, porra, que legal. O Brasil não tem isso, o Brasil não tem aquilo, aquela coisa nossa que a gente tem. Mano, deu 10 segundos. Saindo do nosso hotel, uma mendiga chegou pra Emily e falou, você tem dinheiro pra me emprestar, tal, aquela coisa do tipo. Assim, não foi nem dinheiro pra vocês, pode me dar um dinheiro, tal. E a Emily olhou pra mulher e falou, no. Eu não tenho. E a mendiga foi dar um soco na Emily no ombro. Mas assim, deu um socão assim. Aí tipo, a Emily olhou assim para as pessoas, do tipo, vocês viram o que aconteceu aqui e tal? E as pessoas tipo estão cagando, tipo, é normal. Não sei se você conhece, Nova York é assim mesmo, os mendigos socam as pessoas. Tava todo mundo muito normal, não teve ninguém tipo que se juntou a Emily e falou, ó, vamos dar um pau no mendigo. Não, todo mundo falou, não, é normal, que é super de boa e tal. E aí a Emily olhou pra mim com um olhar do tipo, mano, você não vai fazer nada, tipo, você não vai me proteger. Tipo, você é meu marido, sabe assim, tipo. Aí eu olhei e falei, mano, não, velho, eu não posso fazer nada, velho. Nada. Porra, é uma mulher negra, pobre. São os estereótipos do vai dar merda se eu fizer alguma coisa. Não tem o que eu fazer. Aí eu cheguei à conclusão que a mendiga desse tipo, ela pode qualquer coisa. Mas ela pode qualquer coisa, porque ninguém vai ousar fazer qualquer coisa. Porque caralho, mano, eu vou fazer, tipo, ela pode chegar e empurrar um velho. Ela pode. O velho não vai fazer, o velho vai falar, mano, fudeu, ela é mendiga, pobre, ela já tem muita minoria aí, né? Ela é negra, ela é pobre, ela é mulher, ela, nos tempos de hoje, eu dar um empurrão nela, vai me fuder. Aí eu cheguei e fiquei pirando nisso. E eu falei, caralho, o mendigo americano, ele é muito mais ousado do que o mendigo brasileiro. O mendigo brasileiro é meio um cara meio de boa, assim, é um cara que precisa de dinheiro, tá ligado? O mendigo americano, ele é um cara que tá com ódio. Ele tá puto, velho. Ele não tá lá nem porque ele precisou, tipo, ele poderia estar num lugar, mas ele tá pro trabalho, mano. Qual que é a função dele? Ele é mendigo. O que você faz da vida? Eu sou mendigo, caralho. Eu acordo cedo, aí eu peço dinheiro aqui, aí eu tô juntando uma grana aí pra ir pra Hollywood pra ser mendigo lá, sabe assim? O cara tem uma carreira de ser mendigo. O mendigo brasileiro, ele é um mendigo, ele é tipo, puta, sou eu sem emprego. É isso, é um Uber que, no, mendigo no Brasil, é um Uber que não conseguiu, mano. É um Uber que perdeu a carteira, esse é um mendigo no Brasil. É um cara que, caralho, que é um mendigo? Isso é muito bom pensar nisso. O que é um mendigo no Brasil? É um youtuber que... é um youtuber que o dólar ficou baixo, sabe assim? É uns caras que já tava no emprego, tipo, caralho, véi. É o pré-Uber, às vezes, o cara, tipo, mano, tá foda a crise, fudeu e nada tá dando certo. Ele fala, mano, eu vou pedir uma grana. Esse é o mendigo, mano, no Brasil. Sabe, o mendigo no Brasil, ele nem fica tão triste, assim, com o fato dele ser mendigo. Porque ele olha ao redor e ele fala, mano, os caras tão acordando 3:30 da manhã pra pegar ônibus, mano. Minha vida não é tão merda, assim. O americano não, mano. O americano, ele olha pro mundo e fala, véi, sinceramente, mano, toma no cu esses caras, tá ligado? Vai tomar no cu. Eu lutei no Vietnã. Quem se bosta desse cara que tem 20 anos aqui e anda de scooter? Vai tomar no cu. Ele tá puto. Ele tá com raiva do cara. Ele não queria ter scooter. Ele tá... Mano, vai tomar no cu esse cara. Pau no cu desse filho da... Ele tá puto com você. Sabe? O mendigo americano... E é engraçado, porque você vai vendo, mano, ele tem elementos... É maravilhoso. O mendigo americano... Não tô zoando. Ele tem um puta som. Você tá ouvindo um hip hop? Caralho, tem um hip hop. Quem que é? Uns caras tocando? Não, é um mendigo ouvindo. O Sony dele, ele bravo. Com um husky. Ele não tem um cachorro vira-lata com sarna, fudido. Não, não é esse cachorro do mendigo. O cachorro do mendigo é um husky, velho. Bonitão, assim, tá ligado? Puta cachorro que se recusa. Não vou pegar lixo, não. Meu rolê é outro, meu rolê... É um puta cachorro foda, tá ligado? E o mendigo tá lá, mano. Ouvindo um puta som. E a gente, assim, os brasileiros meio que olha pro mendigo e fica tipo, caralho, mano. Puta tênis da hora. A gente fica olhando pros tênis do mendigo. Fala, mano, da hora o tênis do mendigo, velho. Queria ter esse tênis, tá ligado? Onde que o mendigo comprou esse tênis? Da hora. Pô, se o mendigo comprou, acho que eu sou brasileiro, eu consigo comprar essa porra. E é da hora. Sempre, repara, sempre quando você tiver um... Você vai pra um país estrangeiro, tipo Estados Unidos, que o mendigo é bravo, você pode ter certeza que tem um brasileiro ao lado olhando e falando, mano, que da hora esse mendigo. O brasileiro paga pau pro mendigo. E aqui, mano, é nós, tá ligado? E aí eu acho que é por isso que minha mulher apanhou. Porque acho que a mendiga olhou e falou: mano, é mais uma brasileira que vai perguntar da onde eu comprei meu tênis e tal. Era mais ou menos esse texto que eu tinha feito. Você vê, ele não tem tanta graça, eu não tenho as piadas. Eu só tenho isso. Mano, e eu fiz, foi um fracasso, assim, mas tremendo. Talvez eu tenha percebido, talvez agora, que é uma merda esse texto. E talvez vocês estejam ouvindo e falando: não, mano, é bom pra caralho, mas você deve ter contado de uma forma bem foda-se. E é isso, mano. Talvez eu tenha contado de uma forma bem foda-se. Ou talvez o texto é uma bosta mesmo. Eu tenho que admitir que o texto é uma grande merda. Ou eu tenho que ouvir alguém. E isso que falta às vezes na comédia, assim. Chegar um brother pra você, como o Neil Gagra é pra caralho, chegar e falar: velho, eu vi aquela piada tua. Tipo, me conectei a você. Por que você não fala isso aqui? Tipo, ai, caralho, é verdade. Faz sentido. Nunca parei pra pensar que no meu próprio... O Neil mesmo hoje, ele tava contando uma piada. Ah, porque aconteceu isso, babá. Aí no final teve uma coisa que ele falou que eu falei: caralho, Neil, posso falar? É muito manjado isso. Faz desse jeito aqui. Ele: puta, posso usar? Eu falei: pode. E aí ficou melhor, porque a nossa tendência a pensar piadas é óbvio. É, pensar ideias diferentes. Mas a gente chega um momento que a nossa cabeça ela já tá forçada a pensar no óbvio. E quando você conta uma ideia muito boa pra alguém que está de fora, a tendência dessa pessoa é, tipo, te fornecer algo que com certeza você ainda não pensou. Porque ele falou: mano, se o Neil tá me contando algo, né, porque o Neil é inteligente, ele já pensou muita coisa. Ou, se ele chegou só nesse raciocínio, é porque ele tava cansado na hora de ele ter escrito, e a premissa é boa, mas, ó, pensa desse jeito aqui, entendeu? E aí as coisas vão dando certo, caralho. Então, assim, eu me propus a fazer semanalmente textos. Talvez eu use esse aí da aposte nesse de morar nos Estados Unidos e o caralho. Dependendo de como vai ser amanhã. Seria legal depois eu contar pra vocês se foi bom ou se foi ruim o meu amanhã. Mas assim que acabou o show, o próprio Neil Agra falou: Mal, volta aqui na merda do show que eu vou fazer um show solo no Minhoca. E vai lá e testa de novo. Falei: puta, pode crer. E na cabeça do Neil fui muito bem, porque ele não percebeu que eu dei um meio migué. Embora eu contei pra ele, falei: não, mesmo assim tá bom. Falei: mano, não tá tão bom. Porque eu vou falar pra vocês, irmão, texto bom é o texto que tá saindo fluido. O texto que tá muito pensadinho não é legal. Sabe o que é texto bom, mano? É sentar e não se preocupar em agradar a plateia. Esse é o texto bom. Você fala: mano, olha as merdas que eu tenho. É tipo esse podcast pra mim. Eu falei algumas coisas aqui que podem soar arrogantes, preconceituosas, caralho. Eu tô meio tipo, mano, espero acreditar que o público que esteja ouvindo tenha empatia de entender os caminhos da piada, do que eu tô querendo dizer, de onde eu tô querendo chegar. Porque se você focar no simples fato de eu ter falado que, sei lá, a tartaruga deveria comer canudo, e você se apegar apenas isso, fodeu, entendeu? Você boicota mais ainda um comediante de pensar em algo. Por isso que eu tenho a teoria que é muito importante pro Estado que o comediante ache que ele não tem mais capacidade de pensar em piadas porque tem o Estado proibindo. Essa teoria eu tenho, acho que eu nunca falei pra vocês. Quando você tem uma limitação na comédia, você no fundo, você tá fazendo o comediante se limitar. Porque não é uma censura, a galera nunca vai pra censura, isso que eu quero deixar claro. Não vai voltar a ter censura, não vai ter, a partir de agora é proibido. Não adianta fazer o que os católicos fizeram, os católicos radicais, deixando claro, que os cristãos, vai, mais fácil, radicais fizeram com Porta dos Fundos, é muito pior do que censurar. Sabe por quê? Porque quando você censura, você tolhe de um jeito que é, você quer ser contra isso, entendeu? Você fala: mano, é um bosta de um cara que falou não gosto. E a população inteira tá falando pra você: mano, mas eu gosto. Isso era censura. Vamos jogar real? Censura é isso. Era a população inteira falando: mano, eu queria ouvir essas músicas aí do Caetano que ele fala mal da polícia e o caralho, por exemplo. Só que tinha um cara que era o dono da porra do sistema, que falava: não, mano, eu não quero que ninguém ouça isso. Agora não. Agora é pior do que a censura. É um bagulho que é umas pessoas falando assim: nós pessoas não gostamos disso. E aí você, criador, você produtor, você é o caralho a quatro, você fala assim, ó, então é melhor eu não fazer, porque as pessoas não gostam, ou muitas pessoas não gostam. E quem lançou que as pessoas não gostam disso? O sistema. Você tá entendendo? Antigamente o sistema, ele fazia o quê? O sistema, ele proibia. Aí as pessoas perceberam que se você proibir o sistema, se você proibir com o sistema, simplesmente porque o sistema quer proibir, as pessoas vão estar do seu lado falando, ué, por que que ele tá proibindo? Deixa eu ver. Aí a evolução da censura foi o quê? Chegar e falar assim, pessoal, tá tudo liberado, mas nós não gostamos de piada com isso, né? Aí as pessoas falam, é, nós não gostamos de piada com isso. Nisso, o Estado tem um pouco de razão. Não quero proibir não, cara. Pode fazer, mas a gente não gosta, né? Não é verdade, a gente não gosta, né? Porque, puta, vamos fazer uma campanha falando que isso não pode ser falado? Vamos! Aí vai todos os atores, fala, gente, isso não pode ser falado, né? Aí vai os cristãos, né, de outro lado, pra não falar que é o ator, só a galera da esquerda, vamos lá, a galera da esquerda fica, gente, empatia, não sei o que, não sei o que lá, não podemos falar isso. Ah, legal. Aí a galera da direita fala, caralho, não, gente, pode falar o que quiser e tal, mas puta, velho, que porra, mano, não dá pra falar disso, né, vocês não concordam? Né? Tem que liberar os caras, mas porra, falar disso é foda, né? Hein? Você viu um amigo meu que falou disso? Puta, que merda, hein? Que merda. Entendeu? Você vai botando na cabeça da pessoa que algumas coisas não podem ser ditas, como ou através dos cultos, ou através da mídia, ou através da imprensa, ou através do influenciador. Vamos botando coisas na cabeça. Aí quando a pessoa fala, o Estado nem se dá o trabalho de falar, gente, não pode. O Estado fala, gente, pode sim. Só que as pessoas fizeram um movimento muito forte, sem perceber, alienadas por algumas forças muito grandes, que têm interesse em que essas palavras não sejam proferidas. Entendeu o que eu quero dizer? É um bagulho. A censura, maluco, ela é pessoal, mano. Você se autocensura. Você fala assim, mano, eu não vou falar essas porra porque falaram por aí que não é legal falar. Tanto de um lado quanto de outro. Então, já tá pior do que assim. Ai, não vai, a censura voltou. Não, mano, não é que a censura voltou. E não é porque a direita tá no poder. Na esquerda já tava a censura rolando pra caralho. Porque quando fulano falava piada de gordo, a censura aparecia das piores maneiras. Quando fulano falava que o cara era drogado e ria disso, aparecia a censura de várias outras maneiras. Por quê? Porque o político não quer um dia ser zoado de drogado. Ou o diretor pica da Globo, ou da Band, ou da puta que pariu, não quer ser tirado que ele, que cheirar é coisa ruim. Porque ele tem o poder, caralho. Entendeu? Da mesma forma que, puta, o padre não quer ser tirado de pedófilo. O pastor não quer ser tirado de, porra, de que rouba. Não, mano, a gente não vai aceitar isso daí. Não, gente, não podemos falar isso, não. E aí você vai, ó, tolindo a liberdade de expressão, que tem o objetivo final de não atrapalhar o sistema que tá dando certo, seja de um lado ou de outro. Então a censura já está acontecendo. Então, se a gente tiver isso no palco, como a gente tende a ter, fudeu muito. Entenderam? Porque você vai ficar assim, caralho, mano. Ah, eu vou subir no palco e eu vou fazer essa piada, mas podem achar que eu sou homofóbico porque eu falei desse. Não, mano, você não é. Você não é homofóbico. Você trata mal pessoas. Você deixou de empregá-las. Não, você só tá tentando fazer uma piada. Você tem que tomar um cuidado na hora de elaborar o seu raciocínio, porque você tem que ser inteligente. Mas não deixe de falar o seu raciocínio. Entendeu? Obviamente, tô falando no formato de humor. Porque a gente, mano, tem um poder do caralho de falar as paradas com o nosso carinho, com um jeito engraçado, sem machucar, sem magoar. Então, essa é a nossa responsabilidade. Só que aí você fica no limiar de, falar algo, quanto mais foda é algo que você vai falar, é mais ou menos assim. Vamos lá, vamos jogar qual que é o grande lance da comédia, eu acho. Além do que o Andrew Schultz falou, que é você trabalhar pra caralho e escrever muito. Você tem categorias que você quer. Se você quiser falar de um tema mais brando, cara, você não precisa tomar tanto cuidado como você vai falar. Porque você vai contar uma história tua que você foi viajar de avião e aí você foi, se mijou todo. Sei lá, essa é a tua história. Tá, velho, você não tem muita preocupação. Você é a vítima dessa história. Se o que for zoado vai ser você, babá, se alguém interpretar errado. Sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô. Beleza. O foda, mano, é quando você quer falar sobre política. Você vai falar, vai fazer uma piada sobre por que que o governo XYZ é uma merda. Velho, se você não quer se fuder muito, porque você vai xingar uma minoria, você vai falar algo que vai contra o interesse de alguém também e tal, você vai acabar se podando um pouco na hora de falar e isso pode dar a merda que você vai se travar na hora de falar e aí você vai se preocupar como falar isso, não vai ficar natural, porque você pensou muito nas palavras, porque você não tem mais coragem de se fuder. Por isso que eu admiro, mano, o Dave Chappelle mais do que qualquer outro cara. Porque o Dave Chappelle é um cara que fala, mano, eu já tô no nível do que eu falo, vai dar merda. E eu vou entender pra caralho se o Whindersson refugar cada vez mais. Eu entendo. Porque ele não quer que dê merda, a vida dele tá muito do caralho. Ele fala, mano, por que que eu vou subir no palco? É a cabeça do Whindersson, ele tá certo, mano. Por que que eu vou subir no palco e questionar aborto? Se isso vai me gerar um problema, porque eu tô num lugar tão grande... Que se eu falar isso, pode ser mal interpretado. E pra ser mal interpretado, eu tenho que perder mais horas do meu dia, menos horas andando no meu Cadillac, sei lá o carro que ele tem, pra ter que ficar pensando mais nessa premissa, porque ela não pode sair errada. Então eu tenho que ser, mano, 3 vezes mais capcioso aqui na hora de falar. Então ele fala, mano, vou falar aqui de infância, vou falar aqui, é mais legal, é mais tranquilo. E eu, por querer talvez falar de um assunto mais, caralho, mais cabeçudo, mano, eu me blindo, velho. E aí eu tô errado. Entendeu? Eu me blindo. Por quê, mano? Vamos lá. Tirando Murilo Couto, Danilo que fez aí. Deixa eu ver quem mais, assim. É que o Danilo não tá mais no circuito, né? Eu tiraria agora, porque o Danilo já fez. Fez há 2 anos atrás. Ele sempre para, né, acho que em ano de eleição, e faz o politicamente correto. Eu digo assim, ele não tá no circuito de tá fazendo show pra caralho, enfim. Mas essa galera mais antiga, assim, tipo Murilo Couto, Léo Lins, né, tirando essa galera que tá ativa, poucos caras voltaram a fazer stand-up ou estão fazendo stand-up, assim, sabe? Tipo, o Rafinha deu uma parada, pelo que eu lembre. Agora ele voltou com tudo, né? O Danilo deu uma parada, agora voltou com tudo. O Rabin sempre fez tal, mas assim, tipo, o Oscar deu uma parada, voltou agora. A galera deu uma puta parada, né? Tipo, tem uns caras que, porra, pararam pra caralho de fazer stand-up. Tipo, o Porchat parou pra caralho. Enfim. E aí o cara, quando ele tá com uma certa relevância, mano, ele fala, puta... Será que eu vou falar isso vai dar muita bosta? Não vou falar? A gente fica meio bunda mole, entendeu? Então a gente fica pensando qual texto fazer. E na verdade é pau no cu. Né? Essa é a verdade. Porque o que fez a gente era ter sido esse cara meio ácido. Mas o que eu quero dizer, é mais fácil você ver um cara mais consagrado fazendo textos mais, digamos, tranquilos. Quando eu digo isso, é o Whindersson tal, que faz um texto mais, porra, assim, polêmico e tal. Ou você vê uma galera muito molecada que tá começando agora, né, fazendo coisas polêmicas que dariam merda. Tipo, vou falar hoje o texto sobre, sei lá, racismo. Tipo, eu queria ver, por exemplo, um Bill Burr aqui no Brasil, entendeu? Não tem esse cara, na minha opinião, ainda. Não tem, acho que o Murilo chega um pouco perto disso. Porque o Murilo é um cara, teoricamente, que tem a TV, tem os bagulho dele e tal. E ele fala umas merda de boaça, assim, né? O Léo também e tal. Mas eu digo Bill Burr mesmo, mano. cara que vive só pra falar merda e é consagrado falando merda, sabe? O consagrado falando merda mesmo, assim, tipo, só de stand-up. Eu queria esse cara, assim, de... Foda-se. Mano, ele não tem nada a perder. Não sei, tipo, o Léo teoricamente seria esse cara, mas não sei se o Léo tem algo a perder, não pode falar do SBT, por exemplo, sei lá, entendeu? Ou ele pode, tá liberado, enfim. Talvez seria o Léo esse cara, mas assim, seria não, pode ser esse cara, porque eu acho que não tem no Brasil ainda um cara que é tipo, mano, vai ver as merda que esse cara fala. Ele só fala merda, mas muito coisa merda mesmo, uma merda, mas muito merda mesmo, não é tipo histórias engraçadas ou análises legais como a gente tem. É um cara que sobe no palco. O Rafinha chegou um pouco perto disso, quando o Rafinha ficou demitido e tal, aí a gente teve contratou ele, não importa o que acontecesse. Que é, mano, foda-se. Foda-se. Nossa, você viu que fulano subiu no palco e fez isso? Tá, foda-se. Eu sinto falta desse cara. O cara que subiu no palco e ficou 25 minutos batendo papo com a plateia. Ele não tem nada a perder com ele, com a plateia, com a vaidade, com o ego. Puta, como eu queria ser. Eu não vou conseguir nem fudendo. Porque pra eu tirar essa porra dessa vaidade do tipo de caralho, mano, sobe e foda-se você ir muito mal. Porque eu ainda me sinto mal em ir mal, né? Como, por exemplo, eu vejo alguns caras assim, que eu vejo, né? Os caras dão risada pra caralho quando eles vão mal pra caralho, do tipo, ah, mano, fui mal, foda-se, amanhã eu vou bem. Eu não, eu falo, fui mal, falei, caralho, perdi a mão, não sei mais fazer. A galera tá achando que eu sou uma vergonha. Eu tenho umas cabeças meio loucas. Puta, eu não sei mais fazer, né? Eu perdi, acabou. Acabou, não sei fazer, não sei fazer. Vou fazer agora pelo desafio. Aí quando eu vou vendo, eu falo, mano, óbvio que eu sei fazer essa porra. Vai tomar no cu, velho. Vivi fazendo essa merda, só que o meu jeito é desse jeito, né? Não vou tentar imitar o jeito do cara, porque o jeito do cara ele faz pra ele e tal. Aí minha cabeça vai se abrindo e a coisa vai, puta que pariu e tal. Enfim, senhoras e senhores, isso daqui foi só um podcast pra dar um belo de um bom 2020 a todos. É, me forçar a fazer um pouco que o Andrew, que eu pago um pau, eu não sei o nome do podcast dele agora de cor, que eu estou agora esquecido, mas procura Andrew Schultz, você vai encontrar tudo desse cara. Esse cara é uma boa referência pra você descobrir, assim. É, e como ele fala... É isso, mano. Ele abre um podcast pra falar do que ele acha, ele testa os textos dele, meio que vai fazendo. Igual, curiosamente, eu também fazia, né? Acho que é uma tendência meio que tá virando esse bate-papo entre brothers, assim, que vocês me escutam, meio que tentando me ajudar e se ajudar, né? A gente meio que vai, caralho, será que é assim, tal, tal. E o que eu vi com ele foi isso, cara. Foi esse papo de, porra, mano. É... Pega teu podcast e fala as ideias que você tem, pau no cu. Faça sem julgamento, não precisa se preocupar em agradar. Foda-se. Se o show for ruim, foda-se. Mas pra ele ser bom, você tem que estar livre, liberto. Ele sempre vai ser bom se você estiver livre e liberto. Eu falei a verdade, né, mano? Sempre fiz show bom quando eu tô livre e liberto. Então tem que ser livre e liberto com coisas que eu tô preso. É isso que eu tenho que fazer. Então 2020 vai ser. Tô chegando aqui em casa agora. 2020 vai ser o ano que, quem sabe, eu faço podcast. Eu prometi a você jogar o conteúdo dos meus bate-papos do desencontro aqui no podcast. Vou fazer isso assim que eu tiver uma reunião lá com a galera. Tudo bem, irmão? Boa noite. Então, é isso mais ou menos o que temos pra falar em 2020. Neste momento... então, preciso terminar de falar. Neste momento estou apreensivo. Porque eu vou fazer o show do... Boa noite. Eu vou fazer o show do... Quer dizer, não sei se eu vou fazer... O Rafinha me chamou, né? Pra fazer uma espécie de abertura pra ele no Carolines em inglês. E eu vou investir nesse texto aí do Mendigo. Vamos ver se vai ficar legal. Porque se esse texto ficar bom em inglês, em Nova York... Puta, aí é golaço. Aí talvez seja essa minha missão. Um mês pra fazer isso. Vamos ver como é que ficou. Beijo, tchau.